Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Canal Saúde de hoje, vamos alertar para a obesidade, a maior causa de doenças no mundo. De acordo com o Atlas Mundial da Obesidade 2023, ou seja, o ano passado, a incidência da obesidade global deve apresentar um crescimento exponencial nos próximos anos. Apenas aqui no Brasil é previsto um crescimento até 2035 de 41% da população adulta deve conviver com a doença, no caso a obesidade, que é a maior causa de doença no mundo, né? Porque a obesidade gera outras doenças. Para falar, esclarecer, orientar sobre o assunto, nós estamos com o cirurgião bariátrico, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica Seccional Pernambuco, Dr. José Câmara, com a gente. Doutor José, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui na Rádio Folha, no canal Saúde, J. Batista falando. Tudo bom com o senhor?
Tudo bem, J. Batista, como é que você está? Muito obrigado pela oportunidade de novamente estar aqui e espero esclarecer as dúvidas.
Tudo tranquilo, graças a Deus, estamos bem. Vamos falar um pouco justamente sobre essa questão, dados aí preocupantes com relação a esse crescimento, a essa propagação da obesidade no mundo inteiro, e aqui no Brasil não é diferente, né, doutor José Câmara?
Perfeito, Jota, perfeito. É uma preocupação, na verdade, do mundo inteiro, porque a obesidade, ela atinge todas as idades, né, todos os sexos, e como você bem falou aí, as projeções que existem são, assim, assustadoras. Para 2035, como você comentou, a expectativa é que 1 em cada 4 pessoas no mundo sejam obesos, mas no mundo geral, mas aqui no Brasil a expectativa é essa aí que você falou mesmo, é muito alta.
Agora, quando se fala de obesidade, não é só a obesidade em si, mas ela também como é uma doença, claro, mas ela também desencadeia outras doenças. Que doenças são essas, não é, que a obesidade pode ocasionar, hein, doutor José Câmara?
Olha só, Jota, o que se sabe é que já há algum tempo é que a obesidade é uma doença, isso é fato, porque ainda existe muito preconceito com a obesidade, né? Até um dia desse eu escutei uma coisa que acho que tem muito a ver com isso que você está falando. Hoje em dia já existe ninguém aceita mais que alguém fale sobre um preconceito de gênero, de raça, etc. Mas do obeso o pessoal continua aceitando. E a obesidade, ela causa numa pessoa que tem essa doença um estado de inflamação crônica, uma inflamação constante de baixo grau. Uhum. Essa inflamação faz com que outras doenças vão aparecendo. E assim, existem hoje descritas mais de 190 doenças, mas as mais comuns são exatamente a pressão alta, a diabetes, o colesterol alto, triglicerídeo, a gordura no fígado, que até um dia desse você achava que não era nada demais, hoje a gente sabe que ela pode dar uma série de outros problemas, a dificuldade de dormir, a apneia do sono, os problemas articulares por conta da sobrecarga, né, do peso nas articulações, enfim, são muitas doenças e que essas doenças tendem só com o tempo a piorarem se nada for feito.
Entendi. Se nada for feito, perpassa pelo próprio paciente, né? O Perfeito. Pontapé inicial, a determinação de querer modificar isso tem que partir desse paciente, não necessariamente o médico, família também pode colaborar. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, por favor, doutor José Câmara.
Isso, Jota. Olha, na verdade tem que partir de todos, mas o principal, o artista principal, vamos chamar assim, é o paciente. A família tem um papel importantíssimo, né? Inclusive desde a faixa etária pediátrica, porque a gente sabe que se a gente sabe que nos últimos 30 anos dobrou o número de pessoas obesas no mundo, adultos, na faixa etária pediátrica quadruplicou. Então o que a gente come em casa e passa para os filhos também vai ter a sua influência. Então todo mundo participar desse processo é fundamental. Agora, o artista principal é o paciente. Entendi. Ele tem que estar motivado e precisa entender a importância de se curar disso.
Entendi. E aí tem várias formas de ter um cuidado. Alguns conseguem até mesmo com alimentação. Vou falar bem popular. Fechar a boca.
Isso.
Outros não conseguem. Tem uns que com apoio da família, me sinto motivado também, já perdi não sei quantos quilos, não é? Mas tem gente que tenta, faz isso e não consegue. É esse paciente que está predisposto a fazer a cirurgia bariátrica? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, doutor José Câmara.
Olha só, Jota, em relação à alimentação, isso tem que fazer parte de qualquer que seja o meio que eu tente fazer o paciente perder peso, seja só dieta, seja medicação, seja cirurgia, tudo começa pela boca, né? Então, existe, na verdade, uma reorientação, uma reeducação alimentar. Eu digo assim, o paciente ele não vai deixar de comer nenhum tipo de comida. Agora, ele tem que saber quando pode, quanto pode, em que momento. E, assim, a reeducação faz parte de qualquer tratamento que a gente pensar. Entendi. Além dela, dessa parte da alimentação, naturalmente, eu também tenho que perder essa caloria. Uhum. Seja com qual for a ferramenta que eu uso, a cirurgia, a medicação. Mas, por exemplo, eu também preciso associar isso a algum tipo de atividade física. Então, reeducação alimentar, atividade física, tem que fazer parte de qualquer programa de tratamento. A cirurgia, se você quiser, a gente vai falar sobre ela também, mas ela entra aí com esse apoio sempre da reeducação alimentar e atividade física.
Entendi. O último estágio tem que ser seguido justamente isso, olha, atividade física, fechar a boca, readequação para se chegar, ou não, tem pessoas que pulam essas etapas para chegar logo na cirurgia bariátrica.
Veja bem, Jota, geralmente quando a pessoa vem para a gente para consultar sobre a possibilidade de cirurgia, eles normalmente já tentaram essas coisas.
Ah, entendi. Tentei de tudo, não consegui. Agora
Ou então, é isso que você está dizendo, ou então ele diz assim, consegui, perdi bastante peso, mas recuperei.
Reganho,
então, assim,
né?
É um reganho, exatamente. Então, assim, se a gente for olhar para os números, quando a gente fala só sobre dieta e atividade física, a gente vê que o que os trabalhos mostram é que alguma coisa em torno de 5, 6% dos pacientes é que consegue perder e manter esse peso. Ainda é muito pouco no universo de 100%, né? Esses pacientes, eles muitas vezes se frustram, porque, poxa, eu faço um fecha-boca, perco o peso, depois vem tudo de novo. Uhum. Então, de fato, a ferramenta que a gente chama, que é a mais potente disparado, é a cirurgia bariátrica.
Entendi.
Agora, é como eu sempre digo, ela tem que ser bem indicada e ela tem que estar associada a uma continuidade de acompanhamento com toda uma equipe que está envolvida com esse tratamento.
Ok. O doutor José Câmara, quem pode fazer, quem não pode fazer a cirurgia bariátrica, hein? Tem restrições ou não, por favor?
Tem. Se a gente for olhar as indicações assim, clássicas, a gente se baseia muito naquele critério do IMC, que significa Índice de Massa Corporal.
Uhum.
Isso aí, é simples essa conta, a gente divide o peso pela altura ao quadrado. Exemplo, a pessoa tinha 100 quilos, e tem 1,50 m, um exemplo. A gente vai dividir 100 dividido por 1,5, porque seria 150 centímetros ou 1,5 m, né?
Uhum.
Dividido por 1,5 vezes 1,5. Então, é o peso dividido pela altura vezes a altura. Se essa conta, Jota, se essa conta der acima de 30, a gente fala que o paciente tem obesidade.
Entendi.
Tá? O ideal seria de 18,5 a 25.
Uhum.
Quando dá de 25 a 30, a gente chama de sobrepeso. Então, acima de 30, a gente está falando de obesidade. Se for até 35, que é o grau 1, a gente só indica se o paciente for diabético de difícil controle, tenha pelo menos 30 anos de idade, e essa diabetes, ela normalmente tem sido tentado um tratamento por pelo menos 2 anos sem sucesso.
Uhum.
No grau seguinte, que é o grau 2, é um IMC de 35 a 40. Se o paciente tiver qualquer daquelas doenças que eu acabei de citar, que estão ligadas com a obesidade, pressão alta, diabetes, colesterol, gordura do fígado, qualquer uma dessas, e tiver nesse enquadramento aí que chama obesidade grau 2, a gente indica a cirurgia. E se for uma obesidade com um IMC acima de 40, que é o grau 3 para cima, a gente também indica a cirurgia.
Perfeito. Doutor José Câmara, da última vez que a gente conversou, bateu um papo aqui na Folha, tem situações, não é, que devem ser observadas antes, durante e pós-cirurgia. Por favor, o senhor pode relembrar o nosso ouvinte, pode relembrar o nosso espectador com relação a isso?
Isso. Bom, existem várias situações, mas vamos lá. Uma das situações que a gente não pode esquecer, que hoje em dia é tão comum, existem pessoas que têm, vamos supor, problemas psiquiátricos, mas quando eu digo psiquiátrico, eu não estou falando assim especificamente de uma doença mais grave, tipo uma esquizofrenia grave. Estou falando de compulsões do dia a dia, que às vezes a gente esquece e nem dá a devida atenção. Se o paciente tem, por exemplo, compulsões, ansiedade, desconta no alimento, está triste, está feliz, desconta no alimento, isso muitas vezes precisa ser muito bem avaliado, porque, como eu disse, o tratamento da obesidade, ele é contínuo, é para o resto da vida. Então, se eu faço uma bariátrica e eu volto a hábitos que eu tinha antes, muito provavelmente eu vou ter um reganho de peso importante. Então, eu tenho que identificar se existe patologia do ponto de vista psicológico, psiquiátrico. Eu tenho que identificar se existe alguma outra doença que o paciente porventura tenha e que eu precise ou tratar antes ou controlar. Exemplo, uma coisa mais simples. Se eu tenho uma deficiência de ferro, se eu tenho uma deficiência de vitaminas, etc. O ideal é que eu trate isso antes para poder depois operar. Se o paciente tem uma diabetes que não está muito bem controlada, eu tenho que compensar o máximo possível para que a cirurgia também seja mais segura. Então, por isso a importância fundamental de que o paciente passe por uma equipe, que a gente chama de multidisciplinar, onde existem psicólogos, nutricionistas, endocrinologistas e as outras especialidades, tipo cardiologia, pneumologia, etc. Então, ele tem que ser visto de uma forma ampla, global. A gente não olha só o IMC, não olha só, enfim. A gente olha o paciente como um todo, prepara ele para que a cirurgia seja feita e ele dê a continuidade a esse acompanhamento.
Entendi. O senhor lá, num certo ponto da entrevista, disse, quando o paciente lhe procura, diz assim: doutor, já tentei de tudo e não consegui. E o outro caso, é esse que eu quero observar agora, que o senhor disse: eu consegui, mas tive o reganho.
Isso.
Mesmo na cirurgia bariátrica também existem casos de reganho, não existe?
Existem, pode ter sim, pode ter sim. Veja só, como eu falei, se o paciente faz a cirurgia e ele não segue as orientações do ponto de vista de ter cuidado com a alimentação, se ele não faz nenhuma atividade física, com o passar dos anos ele poderá ter uma recuperação. Normalmente nunca vai ser o que era antes. Claro que também vai depender da cirurgia, porque existem várias técnicas. Mas eles, estatisticamente, se a gente for falar em números assim, gerais, há trabalhos que falam em 2 em cada 10, 3 em cada 10 podem ter reganho de recuperação de peso. Mas quando a gente vai dar uma esmiuçada, são pacientes que geralmente sumiram, nunca mais voltaram para fazer acompanhamento, para as consultas, enfim, o paciente tem que estar sempre próximo. Quando eu digo sempre próximo, é assim, nos primeiros 2 anos a gente vê com mais frequência. Depois disso, uma vez por ano, é importante que ele vá, ele se sentir estimulado, saber que tem alguém puxando a orelha dele, entendeu? É importante. É importante.
Não, mas é bom. A gente ter pessoas na família, mulher, filhos, enfim, papai, olha. Eu acho que é um estímulo, ajuda também nesse aspecto, não tenha dúvida. Isso para qualquer segmento aí, área de saúde, isso. Viu, doutor
Zé? Perfeito, perfeito, perfeito. E assim, a cirurgia, ela dá uma motivação absurda, sabe, Jota? Normalmente, assim, o paciente, quando ele vê aquele peso sendo perdido, rapaz, as pessoas que dizem que não gostava de atividade física, que não gostava de academia, chegam no consultório: poxa, doutor, tomei gosto. Ou que não tomou gosto, diz: eu vou porque eu sei que é para minha saúde mesmo. E assim, esses pacientes, quando seguem as orientações, o que a gente, que nos deixa feliz é que eles voltam e dizem assim: doutor, só tenho uma queixa. Mas qual é a queixa? É que eu não fiz isso antes.
Que bom. Que bom. Muito bem, doutor José Câmara, estamos chegando ao final do nosso canal Saúde. Deixe seus contatos aí, redes sociais,
o
telefone, fica à vontade.
Tá bem, obrigado. Eu trabalho aqui no Hospital Santa Joana Recife, no Centro de Obesidade e Diabetes, eu coordeno aqui. Então, na rede social, o meu é o @ Dr. José Câmara, Dr. José Câmara. E contato, telefone aqui, a gente tem o 99926-0103. 99926-0103.
Ok. Doutor José Câmara, muito obrigado pela atenção, viu? Okay, saúde e paz para o senhor.
Tudo bom. Tudo de bom à tua disposição.
Ide. Bom fim de semana. Tá obrigado. Aí o doutor José Câmara, ele que é cirurgião bariátrico, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, aqui, seccional Pernambuco, e também, como ele disse, coordenador aí do Núcleo de Obesidade do Hospital Santa Joana Recife. E assim vamos finalizando o nosso Canal Saúde de hoje, que volta na próxima segunda-feira, se Deus quiser, nesse mesmo horário.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.